Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. O meu nome é Oliver e hoje nós iremos falar sobre o filme O Som da Liberdade e também fazer um react sobre um artigo da BBC. Correto, meus amigos? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. É evidente que essa análise aqui será sem spoilers. Eu acabei assistindo o filme na quarta-feira e eu quero falar para vocês algumas impressões sobre o filme e porque tem uma turma falando que é um filme que é uma conspiração da extrema-direita e eu quero conversar com vocês sobre isso. Em primeiro lugar, minha opinião sobre o filme sem spoilers. Gostei do filme, tá? Porque eu já fui com a expectativa baixa, é um filme de baixo orçamento, só que me surpreendeu. Então, meus amigos, vá com a expectativa baixa também, que eu acredito que o filme pode te surpreender muito. Em primeiro lugar, porque o roteiro, ele é muito bem escrito. Eu gostei, sabe? Tem uma história. Hoje, o problema do cinema é que você tem muito gráfico, você tem muito efeito especial, só que não tem narrativa, não tem história, não tem roteiro. Então, eu acho que essa parte, para mim, pelo menos para mim, que gosto de ler livros, para mim, a história é a parte que mais pega. E esse filme, ele sabe ser contado. As pessoas sabem contar uma história lá no filme com medidas poéticas, conforme o próprio Aristóteles falava em sua poética, que, por sinal, nosso amigo André já deu aula de poética de Aristóteles lá no Teatro das Ideias. Para você ter acesso, basta você assinar a Oliver Club. Tá. Então, eu vou falar aqui a sinopse do filme. O filme conta a história de um homem corajoso, Tim Ballard. O Tim Ballard, ele já tinha capturado mais de 200 pedófilos nos Estados Unidos da América. Só que, uma hora caiu uma ficha nele. Olha, eu nunca consegui resgatar uma criança. Quando um amigo dele pergunta, tá, você pegou quantos pedófilos? Ele, mais de 200. E quantas crianças você resgatou? Nenhuma. Então, ele percebe que eu tenho que saber como eu devo resgatar essas crianças. Então, Tim Ballard, ele vai correr atrás de tentar achar essas crianças e, consequentemente, ele acaba demonstrando aí um esquema internacional de pedofilia, um tráfico internacional de pedofilia e também de escravos sexuais infantis, que nós vemos muito no filme. Então, o filme ele vai demonstrar basicamente isso, mas existe um elemento muito importante que eu quero comentar com vocês. Então, acabei de falar aqui uma sinopse do filme. E por que as pessoas estão falando, nossa, um filme conspiracionista, um filme da extrema-direita, um filme de não sei do que, um filme de QAnon? Eu quero fazer uma análise com vocês, junto, lendo, fazendo um react de um artigo da BBC. Vou pegar aqui o meu notebook e a gente vai analisar junto. Então, eu vou deixar o artigo aí no link aqui do podcast. Eu irei ler e farei as devidas intervenções. E o nome do artigo aqui da BBC se chama Som da Liberdade, a mobilização de evangélicos e bolsonarista para o filme ser líder de bilheteria no Brasil. Escrito por Vinícius Lemos. Então vamos ver o que o Vinícius Lemos escreveu aqui no Jornalismo Imparcial da BBC. Um movimento em comum tem sido notado nos cinemas brasileiros desde a estreia do filme Som da Liberdade, a distribuição gratuita de milhares de ingressos para o longa-metragem por diferentes meios. Olha que interessante. É evidente que eu não estou aqui acusando o Vinícius Lemos de nada, mas em outras ocasiões, o que a Angel Studio está fazendo, se fosse outros filmes, eles diriam o seguinte: nossa, mas que tacada de marketing. Por quê? Para quem não sabe, pessoal, ao final do filme, e não se preocupa porque isso não é um spoiler, o ator principal do filme, ele convida todos nós a comprarmos ingressos para dar para as pessoas de graça, para justamente as pessoas poderem assistir o filme e ter um impacto maior sobre a mensagem. Qualquer outra pessoa diria que isso seria uma jogada de marketing, uma jogada genial. Agora eles estão falando, nossa, isto é um movimento em comum? Nunca vi isso? Ok, então vamos continuar aqui com o que diz o nosso amigo Vinícius Lemos. Entidades ligadas a igrejas evangélicas e policiais, a produtora Brasil Paralelo e a produtora americana responsável pelo filme, a Angel Studios, tem dado entradas para assistir ao longa. Grupos que se autodefinem como conservadores, como os ligados a bolsonaristas, têm incentivado o público a ir às salas de cinema para assistir à produção, que estreou em 21 de setembro. Por que, meu caro Vinícius? Porque o senhor acha que é só uma questão política? Ou será que o senhor só consegue entender esta questão de pedofilia e escravos infantis apenas como uma questão política? Te faço a pergunta, Felipe. Continuando. A divulgação massiva por esses grupos e a distribuição gratuita de bilhetes contribuíram para que o filme fosse o mais assistido em sua primeira semana de exibição no Brasil, com mais de 240 mil espectadores, segundo dados da Comscore. Então, eu digo que isso daqui é muito interessante, tá? Você está colocando como uma das causas do filme ter chegado onde chegou só por causa dos bilhetes, só por causa de ingressos de graça, não porque o filme é bom, não porque tem um bom roteiro. Então, eu acho que o senhor deveria assistir esse filme, pelo menos para criticá-lo. Não sei se o senhor assistiu ou não. Não fala nada disso, mas atribuir o sucesso do filme apenas porque tem gente comprando para as outras pessoas assistirem, eu acho que você está um pouco enganado aí. Mas continuando, Mercenários 4 ficou em terceiro com 138 mil ingressos vendidos. Então, Mercenários, o último que eu assisti, ele tem aquele velho problema de roteiro. Você tem gráficos, você tem efeitos especiais, história é uma bosta. O cinema é uma forma de contar história, tá bom, meu querido? Então talvez seja por isso que às vezes tem alguns filmes que, apesar de ter orçamentos gigantes, ficam em últimos lugares. E filmes como O Som da Liberdade, com orçamentos pequeníssimos, conseguem ultrapassar esses filmes grandes, tá bom? Som da Liberdade é baseado em relatos reais de Tim Ballard, ex-agente especial da Segurança Nacional dos Estados Unidos, que liderou o grupo Operation Underground Railroad, cuja missão era resgatar crianças de uma rede de exploração sexual. Nos Estados Unidos, o filme recebeu apoio de divulgação do ex-presidente Donald Trump e do bilionário Elon Musk, dono da Tesla. Continua aqui o nosso amigo Vinícius. O filme é cercado por polêmicas, tá? Quais são essas polêmicas, meu querido Vinícius? Vamos lá, fala pra gente. Como críticas de que abre brechas para teorias conspiratórias, o que tanto a sua produtora quanto Ballard negam. Olha, Vinícius, por que você não assistiu o filme? Assiste você. Você fica falando assim, não, o filme tem algumas polêmicas, críticas, tem gente que critica porque estão abrindo brechas para teorias conspiratórias. E desde quando pedofilia é teoria conspiratória? Desde quando escravos sexuais infantis é teoria conspiratória? E eu vou te mostrar aqui, meu amigo Vinícius, o seu jornal, o jornal que você trabalha. Olha só que interessante. Seu jornal aqui, BBC, ele já publicou o seguinte. Eu vou colocar o link dessas matérias na descrição do podcast. Polícia Britânica prende gangue acusada de traficar crianças. Ora, meu amigo Vinícius, por que aqui seu editor, que é o dono do jornal, não fala que isso daqui é teoria conspiratória, meu caro? Não diz, ah, não, tem uma conspiração aí no meio. É meio estranho, né, meu amigo? É meio estranho, né, meu querido? Aqui, continuando. Uma outra notícia da BBC. Reportagem da BBC mostra tráfico de crianças africanas para rituais de curandeiros na Inglaterra. É um tipo de notícia que está envolto de teorias conspiratórias? Não, né? Interessante. Olha aqui, uma outra notícia da BBC. Grã-Bretanha investigará cobertamento de denúncias de abuso cometido por celebridades. Olha só que interessante. Então, é aquela velha regra que a gente conhece. O problema não é a verdade, o problema é quem fala. Porque quando é a BBC falando, não, estamos denunciando aqui, né, o abuso infantil, não tem nenhuma teoria da conspiração envolvido. Agora, tem o cara que fez Jesus Cristo lá, né, o ator que fez Jesus Cristo, ah, não, o cara é da extrema-direita, então, nossa, então, vai ver que esse negócio de tráfico, né, de crianças, pode ser parte de uma teoria conspiratória. Isso é ridículo. Bom, aqui, ó. Filme é cercado por polêmicas com críticas de que abre brecha para teorias conspiratórias. Gente, não tem nada de teorias conspiratórias. O filme é tão baseado em fatos reais que no final do filme mostram os trechos reais mesmo do próprio Tim Ballard indo lá resgatando as crianças. Então, é uma coisa assim que eu vou te falar, gente. No Brasil, religiosos evangélicos e parlamentares bolsonaristas têm defendido a tese de que o longa mostraria algo que a mídia supostamente quer esconder. Olha, vamos lá. Mas parece, meu caro Vinícius, você escrevendo desse jeito, parece que quer esconder mesmo, meu filho. Em vez de você escrever um artigo falando, olha, realmente nós temos um problema grave aqui de tráfico infantil, de pedofilia, você escreve um artigo dizendo que o filme sofre crítica de teorias conspiratórias. Você não quer que as pessoas não acreditem nisso, que vocês querem esconder alguma coisa. Você entendeu? Não estou dizendo que você esteja envolvido com isso, não é isso. Mas, cara, a maneira como você escreve mostra que você não está preocupado com a parte mais importante do filme, que é a denúncia de escravos infantis sexuais. Você não demonstra em nenhum momento essa preocupação, você entendeu? Você pode até falar para mim: não, Oliver, é o seguinte, meu artigo, ele quer pesquisar essas teorias conspiratórias. Tá, mas teorias conspiratórias perto dos escravos infantis sexuais, que você sabe muito bem que existe, cara, você está sendo do foco que importa. Isso aqui não tem nada a ver se o cara é de direita ou de esquerda, meu amigo. E depois você não quer que as pessoas acreditem que vocês querem esconder alguma coisa. Tô falando que você é pedófilo, pelo amor de Deus. Não tô falando isso antes que alguém entenda errado. Mas é complicado. Vamos continuar no que você escreveu. A pesquisadora Magali Cunha, que estuda religião e política, afirma que há bastante repercussão sobre o filme nas redes sociais por causa das ações de líderes políticos e religiosos com identidade cristã afinada com a ideologia da extrema-direita. Vinícius, aí você acaba comigo, velho. Aí eu não consigo te defender. Você entendeu? Por quê? Nós estamos num filme que está denunciando a pedofilia. Você está preocupado que tem um cara lá que é de direita que está gostando do filme e quer mostrar para os seus amigos: olha, gente, existe um tráfico de crianças. E você está preocupado porque quem gosta desse filme é gente de direita. Assim, vamos lá. O mundo hoje em dia, pra finalizar, eu nem vou ler mais o artigo desse cara, nem vale a pena. Chega a ser asqueroso esse tipo de preocupação. Veja bem, o mundo hoje em dia, ele está polarizado em que sentido? Muitas vezes, pessoas como o Vinícius só conseguem entender toda a realidade a partir de sua visão política. Tem gente de direita que faz também exatamente a mesma coisa. Só entende o mundo a partir da política, como tem gente de esquerda que só entende o mundo também a partir da política. E eles não conseguem perceber que existe algo maior do que isso. Algo que transcende. Uma das coisas que transcende isso é justamente a vida das crianças. É justamente manter a dignidade infantil. E uma das coisas que provavelmente o Vinícius não sabe é que um dos povos que começou a valorizar as crianças foi justamente quem? Os judeus ali. No Velho Testamento, né? Os historiadores falam claramente: Nosso Senhor Jesus Cristo fala: vinde a mim as criancinhas. Se você só estudar um pouquinho, Vinícius, só estudar um pouquinho a diferença com a entrada do cristianismo no Império Romano, como eles cuidavam das crianças, você vai ver que sem o cristianismo no mundo, hoje nossas crianças, infelizmente, talvez não teriam uma vida de paz. Basta você estudar só um pouquinho. Não estou pedindo muito. Qualquer livro de historiador fala da diferença. Os egípcios, o que eles faziam? Matavam as crianças do sexo feminino. Outros povos, o que eles faziam? Ofereciam as crianças aos deuses. O que os cristãos faziam? Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Lembra quando Abraão foi sacrificar seu filho? O que Deus falou? Não quero sacrifício de criança. Esse tipo de sacrifício não me agrada. É evidente que eu estou falando aqui num contexto sociológico. Então, é um absurdo esse artigo, porque a pessoa, ela só consegue enxergar tudo através de uma visão política. Tem outras pessoas também, às vezes até o cara de direita. Não, tá vendo? A direita está na posição certa porque gosta de... Não, gente, isso não é uma questão de direita e esquerda, é isso que você tem que mostrar para a pessoa. Isso é uma questão de ser humano, em primeiro lugar. E, infelizmente, pessoas como Vinícius perderam um pouco essa visão integral do ser humano. Pessoas como ele só acreditam que toda a realidade é política. E eu conheço pessoas assim que nem ele. Não, eu vejo toda a realidade a partir de minha ideologia política. É uma pena. É uma pena por quê? Porque ele não vai conseguir ver toda a beleza que a vida pode oferecer. Correto, meus amigos? Muito obrigado, então. E nós nos encontramos no próximo podcast, neste mesmo canal. Fui.